Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que ama cada um de nós e te ama, meu irmão, minha irmã. Eita, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que ama cada um de nós e te ama, meu irmão, minha irmã. A paz de Jesus e o amor de Maria, para você, família. Você tem a grande certeza do amor de Deus. Eu sou Paulo Escudeiro de Maria, e que hoje possamos experimentar ainda mais as coisas do alto. Possamos ter a grande certeza que o Senhor vem e Ele renova tudo aquilo que muitas vezes procuramos, né, no mundo alguma resposta e não encontramos, que o Senhor possa renovar a sua vida. E é Ele que diz, lá em Apocalipse 21, eis que faço nova todas as coisas. Então Ele não faz mais ou menos. Não é igual a gente que vai pintar uma parede, não, tá bom, assim tá caindo tinta lá, passa uma massinha, vambora. Não, Ele refaz tudo. Então que Deus possa refazer tudo na sua vida. Ah, Paulo, mas eu... Calma. Muitas vezes também nós temos que mudar. Deus faz o impossível, nós precisamos fazer o possível. Amar, perdoar. E hoje a palavra vem direto no nosso coração. Onde uma pessoa chega para Jesus, lá em Lucas 10, versículos de 25 a 37, chega uma pessoa e pergunta para Jesus, mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? E Jesus olha bem para ele e diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. E aí a pessoa olhou e falou, meu, já faço, ô Senhor. E Jesus então olha para aquele homem e ele conta uma história. Uma história que serve para mim e para você. Jesus, ele diz sobre um homem que descia a Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. E esses assaltantes foram lá e bateram, espancaram, chutaram aquele homem no chão ali, deixando quase morto, disse Jesus. E aí Jesus disse que por acaso passou um sacerdote, estava descendo pelo caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante e foi pelo outro lado. E aí aconteceu também de passar um levita. O levita é o que conhece todas as leis, profundamente conhecedor de leis. Passou ali, viu aquele homem caído no chão, desmaiado, ensanguentado, mas também foi embora. E aí Jesus disse que passou um samaritano. O samaritano não se dá bem com o judeu, porque o samaritano, ele tem várias crenças. O judeu, um Deus único, então não se batia. Tanto a lei era tão assim que o samaritano não podia encostar num judeu que estavam contaminados. Então era assim, ó, você para lá e eu para cá, né? Mesmo falando de Deus, tudo. Enfim, era essa a pegada. Não tinham intimidade. E Jesus fala então que passou esse samaritano, estava viajando, viu aquele homem caído, chegou perto dele e sentiu compaixão. Aí ele se ajoelhou ali, fez curativos e derramou óleo ali nas feridas. Depois colocou esse homem, diz Jesus, no próprio animal, ali em cima do cavalo, levou para uma pensão e cuidou desse homem. E aí no dia seguinte, ele pegou 2 moedas de prata, entregou para o dono da pensão e disse, ó, toma, toma conta dele, quando eu voltar, se você tiver gasto coisas a mais, eu te pago. E Jesus pergunta para aquele homem, na tua opinião, quem desses 3 foi o que teve mais compaixão daquele que caiu das mãos dos assaltantes? Quem foi o mais próximo? E aí o cara respondeu, ah, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus falou, então vai e faz a mesma coisa. Meu irmão, essa é a proposta de hoje. Não sei como é a tua vida, mas talvez quando a gente vai na igreja, ou vai numa festa, ou vai mesmo no trabalho, trata tão bem as pessoas, ô irmão, ô irmã, a paz, eu te amo, Jesus te ama, ô padre, e aí, a paz. Só que tem muita gente que quando chega em casa, tem filhos que estão como esse homem que foi, né, torturado, porque são filhos que são pisados. Filho, você não tem jeito, você não muda. Filha, você é igualzinho a tua mãe. Ô gênio, ô desgraceira. Não sei porque eu fui ter você. Tem muita gente que é de igreja e fala assim. e não vê que esse filho, essa filha, esse neto, essa neta, começam a ficar no chão. No chão da tristeza, no chão da decepção, no chão da depressão, porque não se sentem amados. Então, muitas vezes, parece que a gente ama tanta gente, mas em casa a gente coloca tantas regras e a gente exige tanto da pessoa que você esquece de amar, tentando que a pessoa seja uma pessoa muito santa, sendo que não somos. Então é preciso mudar isso. Ver quem é essa pessoa, o nosso próximo, que talvez esteja bem próximo, marido e mulher. Tem marido e mulher que não se conversa, não está saindo do celular, não sai da frente da televisão, vendo novela, não passeou mais, não dá mão, né, não passeia de mão dada, não vai no cinema, não vai num parque, não beija mais. E aí fala, nossa, por que será? Pô, por quê? Briga, discussão, gritaria, um querendo mandar no outro, dormindo separados, um vai para a cama, o outro fica na sala. E aí, aquele primeiro amor, tudo vai sendo dilacerado, porque muitos se sentem no chão. Muitas mulheres se sentem no chão. Você, marido, que está me ouvindo, como você tem tratado a sua esposa? Porque tem muitas mulheres que têm medo do marido. O marido chega aí, eu preciso fazer a janta, aí eu preciso fazer isso, a camisa que ele mais gosta. Só tem medo, não tem amor. Como você tem tratado? Porque tem cara que chega, cadê minha camisa? Ô mulher, cadê essa comida? Cadê a mistura? Você não faz nada, eu trabalho o dia inteiro. E trata a esposa como se fosse empregado numa empresa. Não é. Nem empregado temos que tratar assim. Então, meu irmão, hoje somos chamados a dar essa parada. Não importa quem sejamos. Porque Jesus deu um exemplo de três pessoas, um sacerdote e um padre. É como se um padre passasse, olhasse a pessoa, ou num grupo de oração, ou seja, a pessoa está passando fome. Vamos pegar o nome dela e rezar? Oh, legal, tudo, meu. Mas muito mais do que isso, meu irmão. Tem que pegar uma cesta básica e levar para a pessoa. É ajudar o próximo. Rezar, tudo bem. Mas ela está com uma fome, está desempregada, está com necessidade. Não adianta só rezar. Orar, oração que quer orar, mais ação. Ajudar o próximo. Então, se você tiver um vizinho, uma vizinha, tiver um parente que está desempregado, ah, ele é chato, não tem problema. Ajuda, ajuda, custe o que custar, um coração misericordioso. Então é preciso, né? Aí você vê um levita, conhecia todas as leis. Quantas vezes a gente está andando nas ruas e vê gente que sabe a palavra de cor e gritando, né? A gente vê, talvez, políticos que saibam da lei, mas muitas vezes não tem um coração no povo. Não tem um coração misericordioso, faz só para aparecer, faz só para a gente olhar e bater foto. Não, sejamos diferentes. O samaritano foi lá e ajudou. Sejamos esse bom samaritano. Então, está entregando agora, nesse momento, a sua vida nas mãos do Senhor. Que possamos curar feridas e também que, se você tiver alguma ferida, que o Senhor possa curar. Senhor, eu quero te entregar nesse momento cada pessoa. E te pedir, Senhor, assim como o bom samaritano que és, vem, Senhor, curar as nossas feridas, Senhor. Cura as feridas daqueles, Senhor, que estão jogados, Senhor, no chão do abandono, Senhor, no chão da rejeição. Estão jogados no chão, Senhor, de uma solidão, não se sentem amados. Cura, Senhor, feridas antigas, Senhor, de lembranças, de traumas do passado, de tudo aquilo, Senhor, que causou marcas profundas na alma de alguém, pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que foram humilhadas publicamente, pessoas que não tiveram um abraço de um pai, um carinho de uma mãe, foram muitas vezes cobrados, que não tem uma lembrança de comer uma pipoca com o pai. Ô, Senhor, toca agora, Senhor. Que não tem uma lembrança de passear. Toca, Senhor, agora, Senhor. Que você saiba que Deus não se esqueceu de você, sabe? A sua vida tem valor, você é importante para o Senhor. Já vai sentindo agora o Senhor derramando esse bálsamo, que é o Espírito Santo de Deus, Paráclito, prometido. Ô, Senhor, sopra o Teu Espírito Santo, Senhor, para curar todas as feridas. Se você tiver alguém que você precisa curar a ferida através do perdão, liga para essa pessoa, vá ao encontro dessa pessoa e peça perdão, ou perdoe se for o caso. Mas Paulo, essa pessoa não tem importância, vai, dê o primeiro passo. Cada um dá o que tem, se você tem Deus. Se você tem Deus, vai e faz o que tem que fazer com amor, com misericórdia. Toca, Senhor, com teu amor. Vem, Senhor, nos limpar de toda a sujeira do pecado. Vem, Senhor, tirar desse lamaçal, Senhor. Porque com você, Senhor, somos mais que vitoriosos. Sinta agora a mão de Deus te segurando, te levantando, te chamando para viver uma nova vida em Cristo. Porque o Senhor é o Senhor da nossa história.
Conheci o mundo mal e com ele seus jardins. Me afastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um.
Verônica Giuliani. Verônica nasceu em 27 de dezembro de 1660, na Itália. Foi batizada com o nome de Úrsula. Aos 7 anos perdeu a sua mãe e o pai mudou-se para outra cidade. Nessa cidade, Úrsula sentiu crescer em si o desejo de dedicar a sua vida a Cristo. A cada dia, ela sentia como se um chamado se fizesse presente e, aos 17 anos, entrou no mosteiro das Clarissas Capuchinhas, na cidade de Castelo, onde permaneceu por toda a sua vida. Lá recebeu o nome de Verônica, que significa verdadeira imagem. E, de fato, ela se tornou uma verdadeira imagem de Cristo crucificado. Um ano depois, emitiu a profissão religiosa, iniciou um caminho de configuração a Cristo por meio de muitas penitências, grandes sofrimentos e algumas experiências místicas ligadas à paixão de Jesus, a coroação de espinhos, o casamento místico, a ferida no coração e os estigmas. Em 1716, aos 56 anos, tornou-se abadesa do mosteiro e foi confirmada no cargo até a sua morte, em 1727, depois de uma agonia de 33 dias que culminou numa profunda alegria, tanto que suas últimas palavras foram: "Encontrei o amor deixou-se contemplar." No dia 9 de julho, deixou a morada terrena para encontrar-se com Deus. Tinha 67 anos, 50 deles vividos no mosteiro. Foi proclamada santa pelo Papa Gregório XVI, em 26 de maio de 1839. Verônica escreveu muitas cartas, relações autobiográficas e poesias. No entanto, a fonte principal para reconstruir o seu pensamento é o seu diário, iniciado em 1693. São 22 mil páginas manuscritas que abrangem 34 anos de vida em clausura. A escrita de Verônica flui espontânea e contínua. Não existem riscos ou correções. Nenhum sinal de interrupção ou distribuição do material em capítulos ou partes de acordo com um padrão pré-determinado. Ela não desejava compor uma obra literária. Na verdade, foi obrigada a colocar por escrito suas experiências pelo padre Jerônimo Bastos, religioso das Filipinas, de acordo com o bispo diocesano Antônio Eustaque. Santa Verônica, rogai por nós. Oremos. Ó Santa Verônica, intercedei junto a Deus Pai, em nome de seu Filho Jesus, para que a vida, a paixão e a morte do Senhor não nos sejam nunca em vão, que procuremos corresponder com prontidão os seus chamados à santidade. Levai a Deus nosso pedido de perdão pelos pecados de omissão, indiferença, e nos conceda a graça de corresponder a todos os seus ensinamentos. Amém. Santa Verônica, rogai por nós.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira.